Bem-vindo ao serviço Telereunião.
Telefone.
Agora, então, o grupo tem mais um componente.
Então é isso, nome, CPF, telefone, aí deve ser sempre em contato com a Ivone. Aí você só vai fazendo um acompanhamentinho, tá? De qual que você tá mandando, para você esperar um retorno. Vocês sabem encontrar a Tolé aí?
Não, muito pouco, quase nada, nadinha praticamente.
Nadinha, né? Então daí não tem um costume, mas é quase a mesma coisa de mandar pro Olé. Você manda, eles pedem a documentação, você manda, aí na aprovação eles mandam para você que aprovou, e o valor da aprovação. Aí vocês só vão arquivando as propostinhas para acompanhar no final do mês.
Certo, então todos que eu mandar e for aprovado, eu vou ter um retorno do pessoal da Crefisa falando que foi aprovado,
não,
o valor...
Pessoal, não, 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 não.
Crefisa, não.
Da Crefisa, não. Do Santander.
Ah,
Santander.
Sim.
Tá bom? É de Santander, não, da Poupa Cred. Vai ter uma matriz na Poupa Cred, lá em Presidente, onde vai cuidar desses bancos. Aí a gente vai, o Patrick vai mandar para eles vão fazer todo o procedimento e mandar a aprovação, a Poupa Cred.
É, nesse primeiro momento vai centralizar em mim. Então vocês mandam para mim e eu pego a resposta e informo para vocês.
Isso, okay. Isso mesmo.
Ok, então.
Mas já pode passar.
Já pode passar, gente, que vai entrar tudo na nossa meta, correto? Aí.
Camila, caiu a ligação aqui?
Aqui
é a Emily. Eu não
consigo. Viu, Emily? Sabe o que eu esqueci de perguntar? Qual é o número que você vai entregar esse mês?
Ah, tá.
Vou perguntar antes que caia a ligação de novo.
É, eu não consegui ouvir nada do que você falou. Não sei até onde você me ouviu também. Mas... O número que eu quero entregar esse mês, pelo menos os 230, né?
Nossa, agora sim, hein, gente? Todo mundo mais que 220.
Você viu que é todo mundo novato, mas todo mundo quer ganhar dinheiro também, né?
Então, eu gosto assim. Nossa, porque eu vou contar pra vocês. O ano passado, eu assumi Bebedouro, Ribeirão Preto, França. Eu chegava lá, quanto você quer? 120 mil. Eu falava, meu filho, você nem comissiona com isso. Então, eu tô no time certo, hein, Patrick? O povo gosta de dinheiro, hein?
Esse mês, que é o mês inteiro trabalhando em casa, no conforto da caminha, do quarto, só com o notebook no colo e fazendo ligação, você vai ver como é sair dinheiro. Assim,
meu Deus do céu. Pode falar, Emily.
Alguém me responde.
Eu parei de te escutar na parte que você falou da menina, da abordagem da menina.
Isso, então assim, aí eu perguntei pra ela, me falou que lá 90% era unificado, 90% também já recebia pelo Santander, e aí a minha dúvida é, unificado só tem como fazer ele pra cliente Santander.
Isso, unificado sim.
E você sabe dizer como que eles trabalham lá, assim, mais específico? Porque aqui a gente liga ofertando o novo e a portabilidade, né?
É, na verdade, todos os meus escritórios, tá? Hoje o fluxo vai mudar um pouco mais ainda, né? Porque a gente tá com muito mais produto. Mas eles ligam ofertando crédito consignado. Não rodou no crédito consignado, eles trabalham com a tela do Scobs aberta. Vocês mexem no Scobs aí?
Sim, comecei a fazer isso. Olhando,
então,
mas muita gente não era
comigo. Aí eles já trabalham com a tela do Scobs aberta. Então, assim... Reprovou no consignado, eles já sobem um CER lá no SCOB, entendeu? Aí eles já ofertam unificado. Reprovou no unificado, eles já ofertam recuperação. Então, assim, eles não perdem o cliente. Mas, Patrick, vamos combinar? Eu tô até aqui em Rio Claro, depois no final da nossa aula, a gente pode pedir para ele entrar. O Cássio da minha equipe, ele domina unificado e recuperação. E daí eu ponho ele aqui na áudio, pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema, de como que é a abordagem dele, como que ele faz tudo certinho. Pode ser?
Excelente, vamos ver.
Combinado, então. A gente põe ele aqui no final, tá bom? Mais alguma coisa, Emily?
Não, por enquanto era essa dúvida.
Tá bom. Próximo, gente.
Eu. Camila, meu nome é Maísa. Estou aqui na Poupa, tem 11 meses esse mês. No mês passado eu vendi 287 mil.
Parabéns.
Minha meta para esse mês é...
300.
No mínimo, né? Porque eu já cheguei a vender resultado de 1 milhão, assim como eu e a professora Priscila. Então, como você já ganhou mais comissão, né?
Nossa, aí é bom, né? Quando você chega no 1 milhão, você não quer descer mais, né?
Então, a gente chegou lá perto, mas...
Nossa, você não viu chegar nos 700, então.
Então, vai dar certo.
Vai.
Só complementando aqui, Camila, outubro foi um mês bom para a gente de venda, a Maísa vendeu quase 500 mil mesmo. Então, assim, ela viu a cor do dinheiro, ela sabe o que é o ganhar dinheiro, entendeu?
Isso é perfeito.
Uhum.
Gente, eu acho que assim, ó, eu falo para todo mundo que trabalha comigo até uma época, eu acho que em novembro, assim, a gente fez até uma dinâmica, eu gosto muito de fazer dinâmica, sabe, de deixar um negócio, um ambiente mais alegre, assim, para a gente trabalhar. E a dinâmica foi todo mundo colocar uma fotinha na mesa. O que te motiva a vir trabalhar todo dia? Quais são os seus sonhos? Eu acho que a gente tem que andar com isso constantemente. Qual é o seu sonho? Porque se a gente não tem sonho, não tem nada que nos motiva, a gente aceita ganhar aquele pouquinho. Você concorda comigo? Agora, se você tem o sonho de ganhar um carrão, ter uma casona, fazer uma viagem e tudo mais... Gente, aquelas fotinhas, eu vou falar pra vocês, o promotor acho que lembrava toda vez que eles olhavam pra foto, Patrick. Olha, foi um dos melhores meses, viu?
Então vamos fazer isso, já vou mandar imprimir colorido e colocar
isso
no
mesmo.
Computador de cada um.
Má, e essa meta, então, quando você vai chegar esse mês, então?
Olha, no mínimo 300 mil.
Aí, tá bom, então, pode perguntar qualquer dúvida.
Tá, mas no momento eu não tô com nenhuma, não. Alguns clientes já perguntaram, e também outro, a parte que só vem também no final da aula para falar sobre o unificado, né?
Isso, ele vai entrar falar do unificado, tá bom? E sim, vocês fazem bastante CP?
Não, crédito pessoal, eu particularmente, eu até oferto, mas não peguei nenhum que foi aprovado ainda, que liberou.
Uhum. Tá bom. O próximo.
Camila, não dá pra mentir. Eu ia nessa vida de consignado. A gente não vende olé, não vende CP.
É, né?
É.
Mas agora a gente vai ter que... Mas isso daí, Patrick, é na maioria dos escritórios, viu? A gente vai ter que mudar, meninas, porque vai entrar agora pro nosso comissionamento, então a gente não pode mais perder. O cliente sentou na nossa mesa, a gente tem que vender agora. Atendeu a nossa ligação, nós vamos ter que ofertar. Porque, ó, você pode ofertar o consignado, não passou. Você passa no unificado, não passou. Você passa no recuperação, não passou. Você passa no sim, não passou. Você passa no olé, não passou. Você manda pro lá, como que é, gente?
Crefisa, né?
Isso.
Aproveitando, o Alexander Rafael mandou aí no grupo seu agora, tá? Que é pra acionar o pessoal da olé, por causa de negativado.
Ah lá, então. Vocês estão no grupo da olé?
Tá sim.
Então, perfeito. Vocês já estão no grupo da Olé. Isso aí vocês vão marcando, tá, gente? Não manda lá e deixa lá, não. Vocês mandam e marcam pra gente ter o acompanhamento, tá bom?
Camila, eu tenho outra pergunta.
Pode perguntar.
Você tava falando aí... a Emily, de novo. Você tava falando em questão do oferta um, não deu certo, oferta o outro. Por exemplo, eu tenho um caso que tá acontecendo agora, inclusive, que é um caso que o Wesley tinha me passado, inclusive, de um cara que ele não, nada dele dá certo. O que que consta? Que ele tem algum débito com o Banco Santander. Só que eu já fiz o termo de liquidação lá, foi respondido, não consta nada, não tem nenhum débito para ele, não tem nada a ser negociado. E aí a filha dele é que conversa comigo. Ela
mas,
fala que não entende.
Mas reprova por quê?
Reprova falando que ele tem algum débito.
Emily, então, isso aí não deve estar no SCOB disponível para fazer algum acordo, mas ele deve ter débito pendente do ABN, Banco Real, alguma coisa antiga.
Ou até mesmo interno no Banco Santander. Vamos supor, ele teve uma dívida, ele não pagou a dívida dele, caducou. Fica interno no Banco Santander. A gente não consegue fazer mais nada enquanto ele não eliminar isso.
Uhum. Mas aí, porque eu já falei pra ela ligar na central e colocar o pai dela pra falar. Pra eles explicarem o que que é. Na verdade, uma
mas
das gerentes aqui do banco... Central do Banco Santander mesmo.
Entendi.
Porque as meninas do banco já me informaram que ele tem uma dívida... antiga, que era com, não sei se era o Banco Real, com algum banco aí antigo, uma dívida antiga, só que eu não posso passar isso pra ela, né? Então, eu já falei pra ela, pede pro seu pai ligar, aí ela fala que liga lá e eles falam que não tem nada. Entendeu? Ela já ligou e eles falaram que
mas
não tem nada.
Mas ele tem conta no Banco Santander?
Não.
Ah, entendi. É, porque não, realmente eu acho que não vai passar isso pelo 0800, né?
Porque ele tem margem, ele tem tudo, tudo dele tá certinho.
É, mas provavelmente é uma restrição interna. O que você pode tentar fazer é você ver com a gerente sobre essa restrição e se tem como ele pagar essa restrição. Aí você fala pro cliente, ó, busca uma restrição interna no Banco Santander, na qual era do banco na época do Banco Real, e a restrição tá nesse valor, o banco falou que se você pagar tanto, limpa aqui dentro. E mesmo assim, ele pagando não é garantido 100% que aprova, tá, Emily?
Aham. Eu vou pedir para alguém olhar, então eu passo para ele.
Combinado. Próximo.
Obrigada.
De nada.
Meu nome é Bruna. É, eu sou muito ruim de data e não sei quanto tempo eu tenho no pouco. Você pode me ajudar, Patrick?
Posso. O da Bruna vem esses 90 dias, dia 24 do mês de abril agora.
Isso. E já vendi 102 esse mês, né? Esse mês passado, vendi 102 mil. E o número que eu espero entregar, né? Eu tô correndo atrás uns 220 esse mês. Vamos ver se eu consigo. Se não pensar, vai dar tudo certo.
Perfeito. E você tem bastante dúvida, Bruna?
Não, assim, eu pego as coisas observando, então eu fico vendo que às vezes a dúvida da Emily, por exemplo, que ela falou, era minha, e já foi.
Entendo, porque você tem pouco tempo de empresa, né? Você já pegou bem o sistema, tudo?
Então, agora que eu comecei a entender mesmo o trabalho, né? Eu nunca tinha trabalhado com isso, é um trabalho muito novo, mas eu tô gostando muito, é uma coisa diferente, né? Aquela coisa rotineira.
Uhum.
E já estou pegando o método de venda, né, de vocês, que a gente tem que oferecer o crédito pessoal. O mês passado eu também fiz um CP de R$1.000, né, já. E estou aprendendo ainda muita coisa. Sistema, eu achei mais fácil o sistema, assim, estou achando mais fácil. A única coisa que eu, às vezes, me pego confusa é nas planilhas, né, do Excel que manda, de simulação, às vezes, para portabilidade, eu fico meio confusa, tipo, simulação também de imobiliário, mas vai um pouquinho.
Perfeito.
Camila, pessoal de Goiânia nenhum tem experiência com esse ramo nosso, tá? Tudo veio de outro ramo.
Verdade, mas veio do ramo de vendas?
É, veio do ramo de vendas. Todos eles vendiam alguma coisa, mas
não
tem nada.
Legal. Eu falo assim, gente, na verdade eu falo que eu, nas minhas entrevistas, eu prefiro pegar pessoas que estavam vender, mas que não estão no ramo do telemarketing nem do consignado, porque parece que a pessoa vem se achando, sabe? E daí não sabe nada. Daí você vê que não. Você tá aqui, você quer chegar aonde? Daqui a pouco ela consegue fazer você chegar onde você quer, basta você querer. Hoje eu tenho um promotor na minha equipe ganhando 6 mil só de comissão. Então, assim, é um bom dinheiro, né?
6 mil?
6 mil só de comissão, Patrícia, você acredita?
Acaba que ganha mais que o servidor.
Só de comissão, fora campanha, fora conta, fora tudo isso. Eu mando pra vocês, eu vou procurar aqui e mando pra vocês.
É.
Então, assim, a polpa... Com os pais você conseguir, então muitos já comprou carro, comprou casa e tudo mais, então você tem que ter, né, aquele foco na sua vida e saber vender, porque o sistema, tudo a gente consegue consertar, uma proposta errada a gente consegue fazer, a gente consegue aprender, mas o vender, se você não conseguir, se você não desenvolver, aí você não vai conseguir, né?
É engraçado, assim, que você falando assim, de comprar card, às vezes você paga parcela de um carro abrindo conta, né?
Verdade!
10% ainda sobra a comissão do contrato, sobra o dia campeão.
Campanha aqui, às vezes eu tô falando, você fala, ah, a Camila tá mentindo. Não tô. E eu tenho certeza que vocês vão chegar no mesmo patamar deles. Porque campanha aqui, o povo paga parcela de apartamento, de carro, ele tira R$1.000, R$1.500 de campanha. É impressionante.
Agora com todos os produtos comissionando.
Não, agora não tem como não ganhar dinheiro, gente. Agora vai ficar tudo rico.
Vai virar todo mundo select no Santander.
Ô, louco.
Vamos lá. Quem é próximo, Tito?
Cida, pode ser. Oi, Camila.
Oi, Cida.
Boa tarde. Camila, tá. Eu trabalho em Rio Verde, eu comecei agora. Eu tenho 14 dias que eu entrei na empresa e comecei. E tô dando muito trabalho, Patrick.
Tá nada, vendendo.
É, vendendo não dá trabalho não, tá certo.
Mas agora eu não vendi nada, nada, nada. Mas a minha meta, eu quero vender 200.
E qual das cenas foi? A Cida mais a Tatiana, elas já são home por natureza, tá? Ficam lá dos 50, quase 300 quilômetros da loja de Goiânia, cada uma numa cidade por um lado de Goiás aqui.
Ah, legal. Então, e você está tendo alguma dificuldade, Cida, nesses 14 dias aí?
Então, eu não conheci o produto, né?
Qual é a venda dela no consignado? Elas querem fazer a oferta perfeita, tá? Então, assim, às vezes quer usar palavras bonitas, querem fazer as ofertas perfeitas, tem medo de errar, tem medo de rodar alguma proposta errada. E daí, eu acho que é isso que não faz você desenvolver. Eu tenho uma pessoa que ela não estava no volume de vendas, ela trabalhava num café, né? Café, esse negócio, você vai lá e bebe um café. Não conhecia vendas, não conhecia o sistema. Em 9 dias na Poupa Crédito, ela bateu a meta, 150.000. Só que assim, ela nunca teve medo de ofertar. Nem ela estava entendendo o que ela estava fazendo. Às vezes era refinha, ela estava ofertando novo, mas ela não tinha medo. Então ela ofertava, ela convencia o cliente. E daí depois ela falava... Se ela ficasse com dúvida, ela procurava alguém para ajudar ela a finalizar a proposta. Então, não tenha medo da oferta. Sim. Bem que você erre, a gente conserta. Liga para o Patrick que ele conserta. Mas não tenha medo de ofertar, tá bom?
Sim, sim. Obrigada.
Próximo.
Eu? Aham, estou aqui. Oi, Camila. Boa tarde. Meu nome é Priscila. Eu tô na Poupa Crédito, eu acho que uns 7 meses mesmo, igual o Patrick disse, sou novata. Eu sou do interior, eu moro em Edeia, que é 135 km de Goiânia. Eu vim para Goiânia sozinha para trabalhar e estudar. Eu já tenho o meu carro, estou terminando de pagar, mas eu pago as parcelas todos os meses. Eu não posso ganhar menos de um valor X, isso é real.
Qual é esse porque... valor X?
Menos de R$3.000, eu não posso ganhar.
Ah, gosta sim, então. Ô, Patrick, esse povo seu tá precisando fazer dívida. Mas eles compram carro, moto,
exatamente.
Leva na loja, faz dar seu diário.
Eu vou dar meus boletos para eles pagarem.
Camila, eu sempre falo isso para as minhas colegas, para as minhas amigas, que eu gosto, que eu amo. E a gente nunca deve ter medo de fazer dívida. Pobre, não. Por quê? Se você não tem dívida, você não tem compromisso, você não tem aquela visão de querer mais e mais e mais.
É isso mesmo, Priscila, eu acho que é exatamente isso. Gente, eu vou falar para vocês. Tinha uma menina, quando eu era supervisora, pai dela é médico, a mãe dela é médica. E daí, essa menina nunca vendeu mais que 120 mil, sabe? Porque ela não tinha dívida, o pai pagava o aluguel, a irmã pagava a escola da filha. Eu falei, meu Deus, não é possível, eu tenho que fazer essa menina vender. Pois eu catei ela, eu abri crediário na cidade inteira. Uhum. E a gente comprou na cidade inteira. A hora que eu ouvi, coitado, falei, tô fodida. A menina fez tanto carnê, falei, essa menina vai dar conta de pagar. Pois de 120 ela foi pra 350. Patrick, põe carnê nessas meninas.
Puta, amanhã então a gente combinou de ir na loja para atualizar as compras, essas coisas, a gente já vai procurar uma loja aberta e fazer um carneirinho para cada um.
Então, Camila, essa é minha vida. Eu trabalho para pagar contas, mas estou muito feliz, muito grata, porque eu tenho muito conforto na minha casa, eu ando num carro bom que eu não pego chuva, que eu não pego sol. Eu não pego lixo, né? Mas assim, isso tudo é trabalho. É eu, não é meus pais, não é ninguém. É, minha visão de vida é essa. E assim, eu sempre falo, eu e a Maísa, a gente tem uma amizade muito legal, muito bonita, muito parceira. E eu sempre falo pra ela, não, a gente tem que investir nos dentes da gente, na gente, a gente tem que comprar, a gente tem que... a gente, no mínimo, a gente tem que ter conforto mesmo. Depois vem o resto, eu acho isso. Então, eu tenho essa visão, eu não hora nenhuma, eu tenho vergonha de dizer que eu tenho mais boleto do que sapato. Um exemplo, entendeu?
E quanto mais boleto, mais a gente ganha, viu, Cris?
É, então, tenho hoje uma visão totalmente diferente de trabalhar. Quando eu entrei na polpa, eu queria números altos, né? Porque você mudava de taxa e tal. Lógico que isso é muito bom. Eu já entreguei quase 500 mil, já tive um estoque de quase 800 mil, que pagou 452 mil, né? Eu ia entregar esse valor, mas só que infelizmente alguns clientes a gente não deve acreditar, porque você já foi promotora, você sabe que a gente cria um vínculo com o cliente, às vezes ele vai e repente, né? O cliente tem que procurar o que é melhor para ele, mas tem hora que a gente trabalha tanto, investe tanto, que a gente fica decepcionada quando o cliente vem reter o contrato, né? Eu acho que você já passou por isso, e a gente tem um impacto, mas isso é a vida, né?
É a vida.
Então, eu tenho na minha cabeça que quanto mais estoque, mais a probabilidade de pagar 400 mil, um exemplo. Você põe 800,
você vai
pagar 400.
Exatamente. E se você conseguir, você põe 800, se você conseguir pagar 400, você está no lucro.
Isso. E outra coisa, hoje a minha meta é, eu sou, a gente tem uma coisa em comum que você me disse, que é viciado em dinheiro e apaixonado em dinheiro. Eu também sou, eu amo dinheiro. Eu amo viajar, eu amo fazer as minhas coisas, então eu sou doente em dinheiro. Desde que eu não passe por cima de ninguém, cliente da minha amiga, e tal, a gente não deve fazer isso, porque acho que Deus dá em dobro pra gente, né? Isso é minha visão. E outra coisa que eu tenho comigo, que eu gosto muito de focar em novo. É lógico que portabilidade é bom, te ajuda a mudar de faixa e tal, mas assim, eu quero, a minha meta é 300 mil, entregando 150 de novo e 150 de portabilidade, entendeu? Porque o novo, você ganha muito bem com isso. Quando o Patrick me mandou minha comissão do mês passado, eu assustei, entendeu? Eu assustei, porque, tipo assim, eu já vendi 400 mil e não ganhei, ganhei um pouquinho até mais, mas não ganhei tanto devido ao que eu vendi mês passado para novo, entendeu? Então, foi uma diferença muito grande.
É grande mesmo a diferença. Eu acho que, assim, ó, a portabilidade, eu como promotora, tá, gente? Eu sempre pensei igual a Priscila. A portabilidade, ela é ótima, porque ela ajuda a nós a mudar de faixa. Então, é mais fácil da gente conseguir chegar na faixa de 1%. Mas o que faz a gente ganhar é contrato novo. Então, assim, a gente precisa buscar novo e a gente tem que ter a portabilidade para dar aquele boom, porque também novo, às vezes, é só aqueles contratos pequenos. Aí vem uma portabilidade, dá um boom, já troca de faixa. Então, é exatamente isso. Mas lembrando, viu, Pri, agora a gente tem o crédito pessoal também que vai te ajudar a dar um boom aí bem grande.
Então, eu nunca tive sorte também com crédito pessoal. A gente nunca deixa de... É assim, eu sou um tipo de vendedora que eu gosto muito de ajudar as pessoas, principalmente o meu cliente, entendeu? Então, assim, quando um cliente senta na minha mesa ou que eu abordo um cliente, eu vou até o fim para poder dar certo, entendeu?
Mas o problema é que, às vezes, não depende da gente. O cliente está todo fodido. Não dá. Não dá para atender ele.
É. Mas agora tá fodido, você manda lá para a Olé.
É, aí agora tem, a gente está tendo umas a gente tem consegue agora.
Agora nós vamos tem ficar rico. Agora nós vamos ficar rico, gente.
Camila, mas você falou aí do Olé. Tem alguém que consegue? Porque eu acho que ninguém aqui consegue atendimento no Olé. Consegue o atendimento, mas não consegue finalizar.
Ó, eu vou ser sincera com você, porque, gente, vocês vão perceber que eu sou uma pessoa muito clara. Eu não mando recado. Se eu tiver que falar, eu vou falar. Se eu tiver que elogiar, eu vou elogiar. E eu acho que a nossa vida tem que ser assim. Porque senão fica aquele negócio de... Diz que me diz que eu não gosto disso. Ninguém fazia Olé. Porque dava problema para como pagar, não mudava de faixa. Eu já fui promotora, nem eu cobrava Olé. Então, Pri, é uma coisa assim que realmente... Era trabalhoso. Mas agora, gente, que vai entrar em todas as faixas, vocês vão ver se vocês não vão dar um jeito deles responder vocês.
É verdade.
É, o problema é assim, a gente não tinha como cobrar porque a gente não produzia, né? Agora, se a medida que for tendo mais produção e eles vão ter muito trabalho, porque é muita loja vendendo, aí ninguém vai se virar pro negócio andar.
Mas sabe o que acontece, Patrick? Antes a gente não cobrava porque não entrava na mudança de faixa, às vezes não recebia.
É por fazer, né?
É, então daí ninguém queria fazer. Agora, 20 mil na sua mudança de faixa vai bombar.
Camila, mas o que acontece, por exemplo, no Olé, que eu já percebi, é porque todos os meus clientes têm uma taxa menor. Então, pré-refinanciar, por exemplo, não é permitido porque a taxa deles está maior.
Mas aí agora mudou, viu, Pri? Agora mudou tudo, porque o gerente agora do Santander é o mesmo gerente do Olé, então as taxas estão se igualando, ficou muito bom.
Tá, quem tava falando com você era a Emily, Camila.
Ai, desculpa.
Tá, eu vou terminar, só concluir aqui a minha apresentação, falando sobre um pouco de mim, sobre a minha visão de como trabalhar. E assim, a Polpa em si, eu falo isso para a Maísa, que é uma das empresas que... mas assim, a gente se destaca como funcionário, né? Como promotor, igual assim, a gente bateu meta no mês de outubro, então assim, a gente teve uns pontos muito legais, igual a gente escolheu pipoqueira, escolheu carregador, então assim, isso agrega tanto para a vida da gente que a gente quer vender muito, muito, muito mais. A gente fica ansiosa para chegar aos clientes. Isso tudo junta pontos positivos para a gente estar vendendo muito mais. E o Wesley, mais o Patrick, fez uma coisa muito legal para a gente no mês de... Eu não sei que mês que foi, eu não me lembro. Não sei se foi outubro ou novembro. E eles descobriram o telefone dos nossos mães, dos nossos pais. Fizeram tipo uma homenagem para a gente, de incentivar a gente de certa maneira... que deu um gás total para a gente vender, para a gente persistir, insistir, porque o que me motiva de estar aqui são os meus pais, né? Claro, lógico, minha família. Mas foi tão bonito que a gente, sabe, todo mundo chorou na polpa.
Você sabe que você falando isso, eu não sei o mês que eles fizeram. Mas a gente fez também lá, porque eu sempre trabalhei com esse negócio do que te motiva, né? Desde que eu assumi a supervisão, a gerência e tudo mais. E daí a gente fez uma apresentação, os três gerentes do William, o ano passado, pro Gerson e pro Alberto. E daí a gente fez um vídeo também. E no vídeo o tema era esse, o que te motiva. E a gente procurou os familiares, tanto que nós conseguimos até do pai e da mãe do Gerson.
Nossa, que bacana. Foi
muito legal.
Foi mesmo. Com a gente foi assim. Então, assim, aí minha sobrinha entrou nessa brincadeira. Aí eu acabei de morrer mesmo, sabe? Então, assim, foi uma coisa que... tem coisas que é muito bacana. Foi uma... Parece que a gente cresceu na empresa, a gente bateu... Assim, lógico que a gente faz de tudo para poder bater, vender... E eu também, assim, tem hora que a gente pensa, meu Deus do céu, é muita pressão isso daqui, isso não é para qualquer um, eu falo para todo mundo. Isso não é para qualquer um. Aqui
não,
tem que
não
ter,
é, não é.
Tem que ter força de vontade, tem que ter punk mesmo. E tem hora que a gente meio que quer matar o Patrick, mas ao mesmo tempo a gente admira o Patrick. Porque o Patrick já pegou seu escritório com 8 mulheres. Ninguém dá conta de sobreviver dentro de um lugar com 8 mulheres. Uma mais chata do que a outra, entendeu?
Mas então, assim, eu acho que uma mais chata ainda pra sua vida ainda tá ferrada.
E mais 3 mulheres que ele tem na casa dele ainda. Então, assim, tem hora que a gente erra muito, mas eu admiro muito, entendeu? Não só eu, como os meus colegas, mas igual eu estou te dizendo, tem hora que não é pela gente. É se a gente entrega, às vezes, eu quero entregar 300 mil, às vezes eu posso entregar 1 milhão, às vezes eu posso entregar 200 mil. Mas uma coisa, até às vezes o Patrick sabe mesmo, que ele conhece a equipe dele, ele conhece a turma dele, e ele sabe que a gente corre atrás, entendeu? E você também já foi promotor, eu acho que você sabe que tem os seus lados positivos, os seus lados negativos, e que tem hora que também a gente quer surtar. Eu acho que quando vai chegando sexta-feira, a gente que é de doar 100% no trabalho, vai chegando sexta-feira e final de mês, a gente vai ficando louca da cabeça.
Ai, gente, a gente vai ficando louca.
Vai ficando
mesmo.
Louca.
A gente não vive sem.
Não.
Eu não vivo. Eu vou falar uma coisa pra você, Patrícia. Eu acho que eu pedi conta já. Umas par de vezes, meninas. Umas par de vezes. Mas se o William chegar em mim e falar, não, agora você vai sair, aí eu choro. Porque eu não vivo sem isso daqui. Mas eu surto.
É de doido, né?
É uma coisa que você fica louco, mas você não vive sem mais.
É, igual, tipo assim, eu vou dar exemplo, esse mês, nossa, teve metade do mês teve esse problema do coronavírus, e aí o povo não querendo. Se eu fosse pegar uma portabilidade para fazer, igual eu tenho umas portabilidades para colocar do governo, mas a partir do dia 8 que pode colocar. Eu não ia pagar, aí eu tive que correr atrás de novo. E aí o tempo, esse é o pior inimigo, porque vai indo, você vai. Você fala, puta que pariu, vai fechar o mês. E eu não vou ganhar comissão, não vou pagar minhas contas, você vai ficar louca. E você se cobra, você senta, você fala, não, eu vou sair daqui enquanto eu não fechar um contrato novo. Bom, eu sou assim. Então a gente senta, dá base martelando a cabeça, vai martelando. E tem hora que eu penso assim, meu Deus, que horas que vai chegar às 6 horas, vamos desligar esse computador e não olhar nele tão cedo. É difícil, mas
você
é muito
desliga,
bom.
Nós não conseguimos desligar, né? Você vai pra casa, você tá pensando e fala, meu Deus, o que que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou vender? Aonde que eu vou ligar? Como que é?
A gente cria um vínculo muito grande com a empresa, com as pessoas que a gente trabalha junto e com os clientes também. Porque eu tenho uns clientes meus que eu sou apaixonada. Tem uns que, lógico, que Deus me livre, a gente quer nem... Se desse nem para atender eles mais, mas só que a gente depende deles para viver. Então a gente tem isso, né? Isso aqui é igual eu te disse. É uma cobrança e não é para qualquer um. Eu falo que não é para qualquer um. E eu admiro todas as pessoas que já passaram pela polpa, que ficou muito tempo. E eu admiro todo mundo que trabalha nessa área, porque não é fácil.
Não.
Agora pro próximo, Vitor.
Opa,
como assim só menina? Tem um homem aí, meu Deus. Agora tem. Agora tem. Ele nem ficar falando e nem falou nada.
Ô Camila, o Vitor, ele tá com 2 meses e ele batendo metro ou não batendo metro, ele vai ficar a vida inteira. Porque os pais vão pra me ajudar a escutar.
Na verdade, sou eu que apazigo as brigas lá, tá?
Ô Vitor, essa farda tá grande aí, hein?
Bom, eu sou o Vitor, né? Eu entrei junto com a Bruna, então a gente está ali há cerca de mais ou menos 1 mês e meio que a gente entrou. Minha meta, acredito que para o próximo mês, eu quero tentar chegar aos 300, não vou prometer isso. Acho que diferente...
Você vai se comprometer com quanto?
Quero me comprometer com 300.
300? E você fechou quanto mês passado?
Acabei de mandar esse papel aí, 178.
Meu, vocês são um baita time, sabia? Eu acho que eu vou pedir para o aumentar essa meta aí, hein?
Eu fiquei tão feliz que reduziu 100 mil, agora ninguém vai
ganhar. Quem reduziu? Quem mandou reduzir esse negócio aí? Vou mandar sumir isso aí já.
Camila, vai um pouco devagar, tá? Porque deixa eu te dizer uma coisa. Lógico que telemarketing a gente está acostumando a trabalhar agora, mas o dia que você tiver uma oportunidade de você visitar aqui, a gente quer, eu quero até te convidar para você fazer uma ação externa com a gente, nos órgãos, para você ver o vínculo que é uma visita, para você sentir como que é uma visita com os nossos clientes, com o pessoal público aqui de Goiânia, tanto que é totalmente diferente, entendeu? Eles se doam para a gente 100%. A gente liga e fala, ah, não, você pode estar vindo aqui rapidinho para a gente estar conversando? É tal hora. É totalmente diferente uma abordagem de uma visita.
Camila, só para deixar claro, a gente tinha o costume de trabalhar 100% fiato. E o servidor federal é um cara que não gosta muito de ligação. Então, se você não for visitar ele pessoalmente, ele sentir confiança, ele não peça. Então, a gente chegou a vender aí 1.300.000, 1.200.000 só de FIAP. E a gente criou, elas criaram essa maneira de trabalhar, em que a gente trabalhava 90% externo. Dentro da loja, era engraçado que se revezavam, um ou outro dentro da loja, o restante era rua, porque é o que trazia resultado para a gente. Então, a gente agora está começando a virar a chavinha do telemarketing 100%. No mês passado, já reduziu um pouco a saída, no mês de fevereiro. Esse mês vai ser 100% telemático, mas mesmo assim a gente até bateu um papo hoje, a pessoa já pediu para dar uma saidinha. Então é normal aqui na região a gente visitar. É muito diferente de fazer telemático o tempo inteiro.
Mas, gente, vocês vão ver, a hora que vocês pegarem o gosto mesmo, porque eu entendo, porque eu era promotora de visita, tá? Então acho que eu estaria na mesma situação que vocês hoje, naquela época. Porque eu adorava uma visita. Adorava bombeira, adorava polícia, adorava fórum. Mas eu tenho escritórios que era de visita, foi pro tele, elas arrebentam e não quer saber mais de visita. Porque elas pegaram um jeito e fica no conforto do ar-condicionado. Então, mas quem tem lábia, Patrícia, vou falar pra você, viu? É tudo o charme dessas meninas do Victor. E quem tem lábia, vem de qualquer jeito, viu? Eu já fiz a soma aqui, viu? 1.800.000.
Já deu uma boa meta, né?
Camila, eu gosto dos meus senhorinhos, viu? Eu não gosto de polícia, esses militares, eu sou mais fã dos meus senhores federais mesmo, Ceará.
Gente, eu vou falar pra vocês.
Vocês
acreditam? Ninguém acredita, mas vocês acreditam que o vínculo era tão grande que eu pegava a portabilidade com parcela maior? A parcela vinha do banco, ficava maior do que no Banco do Brasil, eu fazia eles assinar. Eu falava assim, vocês me perguntam o que eu falei para eles. Porque daí a gente que é vendedor, a gente começa a falar tanto. É. E se você perguntar o que falou, você não lembra, mas eles assinavam.
Não, eu faço portabilidade sem fazer simulação para cliente meu. Eu não faço simulação de portabilidade, então, não.
Patrick, pode parar aqui, viu? Nada, essas meninas têm tudo lá. Eu já somei 1.800.000 aqui.
Eu acho que a gente acabou de se comprometer com 1.800.000 esse mês.
Sem vocês se perceber, vocês se comprometeram, você viu, né?
Não, mas dá uma colher de chá, porque esse mês aqui em Goiânia tem a feira, não está podendo sair nem de portão aqui.
Mas foi vocês mesmo que se comprometeram aqui comigo, Patrick.
É difícil agora justificar, né?
Eu nem coloquei meta para ninguém.
E pior é que elas já falaram sabendo a situação que estava em Goiânia. Então, não foi você que colocou, né?
Então, já foi, Pri. 1.800.000 vai estar salvo aqui na minha agenda. Pode falar, Victor. Essas mulheres não deixam nem você tava falar, rindo, né?
Tava rindo aqui da gente se dando mais mal aí. Só pensando na meta. Mas assim, basicamente eu não tenho. Nesse primeiro momento eu não tenho nenhuma pergunta, assim, para estar sendo feita. Eu acho que eu tenho bastante dificuldade, mas dificuldade no sentido de acordo com os meus objetivos, né? Assim, como você falou. Meu objetivo aqui na Poupa em si não é só ganhar dinheiro. Claro que ganhar dinheiro vai vir como um bônus aí, um bônus maravilhoso que eu acredito que todo mundo quer. Mas meu foco em si é muito mais crescimento profissional, aprender tudo que eu posso aprender aqui, se possível crescer dentro da empresa, certo? Então, assim, não fico só focado na minha meta em si. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de saber todas as coisas. Hoje, né, com essa questão do home office, para mim eu estou detestando home office. Não que eu não goste de ficar em casa, mas que eu tenho 1.000.000 de dúvidas no dia. E eu tenho pouco suporte, né? Tanto para os colegas como para os...
Cortando o Vitor aí, rapidinho. Mas até os bancos estão fechados aí?
É, os bancos estão abrindo em horário diferenciado. Mas não abrem o dia todo, não.
Estão fechando mais cedo também.
Ah, tá. Sabe por quê? Olha, eu vou falar para você. Eu tô com todos os meus escritórios abertos. Mesmo na cidade que foi decretado fechar o centro, que nem eu, hoje eu tô em Rio Claro, né? O centro está todo fechado, o banco, nós estamos com a, eu não sei como é o escritório de vocês, mas aqui é uma porta de vidro. Então, o que, que a gente fez em todos os escritórios? Os promotores estão indo trabalhar, a gente fechou a porta de vidro e colocou uma plaquinha, um cliente por vez. E daí funcionou que é uma beleza.
Talvez... Aqui, o governador, com um decreto, disse que voltaria as empresas que abriram. Então, não sei se entendeu, posso até confirmar.
É, dá uma confirmadinha, porque aqui para a região aqui também, eles falaram que ia multar 10 mil reais e tal, mas a gente tem o CNPJ de banco. Então, se o banco está abrindo, a financeira também pode abrir, tá? Aí vocês, eu não sei como que vocês acham melhor continuar home, isso não é para mudar a estrutura de vocês, tá? Mas às vezes, que nem o Vitor falou, tem a Bruna que é nova, a Cida que é nova, talvez se vocês quiserem, eu não sei... como que tá, eu até esqueci, acho que a Cida tá fora, não sei, tá me confundindo um pouco aqui, mas assim, não sei, às vezes vocês ficarem tudo junto, acho que a energia de vocês é muito boa, sabe, acho que junto o negócio aí vai arrebentar,
eu acho que a grande questão em si, né, de toda essa contenção e esse isolamento que tá todo mundo sofrendo, é, acho que o maior risco em si é o contato mesmo com as outras pessoas.
É o contato, né,
então,
é que aqui, eu, por esse lado de cá, não tá tão grave, né?
Eu,
então, eles estão acabando...
É, aqui,
eu, por exemplo,
eu até entendo. Eu até entendo.
Eu tô brincando com o povo, porque hoje eu até mencionei que a gente tentar uma possibilidade de gente ir na loja, trabalhar, fazer alguma coisinha assim. Tem que ser possibilidade.
Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Semana passada eu fiquei doente, né? Uma gripe. Gripe, que tudo é corona agora, né? Não, mas foi uma gripe. Quinta e sexta, eu fiquei quinta e sexta na minha casa com meu marido e com meu filho. Eu falei pra minha amiga assim, ou eu volto a trabalhar na segunda-feira, ou eu vou morrer infartada, não vai ser de corona não, vai ser infartada. Eu não vi a hora de chegar segunda-feira pra eu estar dentro de um escritório. Semana passada, os promotores me viam agradecendo todo dia por ter um escritório pra eu...
Ó, foi mesmo. Eu não tiro sua razão, tá? Mas igual eu falo, né? Nesse momento, ainda que eu... Eu acho que deve assim, realmente esperar o país conseguir para isso aí. E se agora, nesse momento, é sofrido, vamos nós no sofrimento e vamos...
Vamos para frente, né? É. E outra coisa, eu gostei muito de você falar, tá? Eu acho que realmente aí, eu sou uma pessoa que eu viso muito crescimento, tá?
Uhum.
Eu vim de baixo e, assim, todo mundo que eu posso subir, eu tô subindo. Tô achando vaga e tô subindo. Eu acho que é isso que a gente tem que frisar, tá?
Uhum.
Então, assim, a gente precisa, sim, gostar do dinheiro. Como eu disse, eu sou apaixonada, né? Claro, primeiro é Deus na minha vida. Mas dinheiro, gente, eu adoro dinheiro. Tô entrando em transe aqui na minha cabeça, que esse mês meu marido, ele é vendedor, e daí eu vou ter que pôr um pouco do meu dinheiro na minha casa. Tô quase esforçando aqui, eu não vou poder gastar. Mas, enfim, mas o crescimento, ele é essencial também, tá? Eu acho que todo mundo precisa ter isso, porque... As pessoas precisam estar se desenvolvendo, porque tem muitos escritórios. Na minha região mesmo, eu tenho dois que precisam de supervisor. Eu tenho três que precisam de líder. Então, assim, a pessoa tem que estar disposta a uma mudança, né?
Uhum.
Porque eu tenho muitos promotores aqui que subiu para líder, supervisor, e hoje assumiu uma supervisão numa cidade que não é dele. Então, você tem que estar disposto também à mudança. Só que eu tenho um detalhe, tá? Para você subir, você tem que ser o melhor do seu escritório.
Uhum.
Tá bom? Então, assim, porque a minha linha de raciocínio é assim, ó, se você não é o melhor, você vai ser cobrado. Então, assim,
sim.
Por que que eu posso falar com a autoridade do consignado? Por que que eu falo com a autoridade da supervisão? Porque quando eu fui a melhor. Então, hoje eu posso falar com autoridade. Então, o que, que eu peço? Você tem a vontade de crescer? Ótimo. Então, você precisa ser o melhor. Tá? Priscila vende 700, você tem que vender 800. Não para você ser melhor que a Priscila, mas para você ser o melhor em vendas. Entendeu? Eu acho muito legal, gente. Eu falo porque, assim, eu tenho uma pessoa que ela quer ser supervisor, ela se enquadra totalmente na supervisão, só que ele é o meu pior promotor. Como que eu vou colocar uma pessoa dessa na liderança? Você acha que a sua equipe vai respeitar uma pessoa dessa? Uhum. Vamos supor que você tem um cara lá que não vende nada. Aí vem a Camille e fala, esse aqui vai ser supervisor, porque o perfil dele é de supervisor. Líder, quer dizer. Aí o cara não vende nada. Você vendendo 700, o cara nunca vendeu nada, você vai respeitar o cara? Uhum. Não vai, né? Uma linha de raciocínio. Tá bom?
Entendo o pensamento e concordo, tá? Mas então é basicamente isso que eu tinha para falar, tá?
Perfeito, perfeito, gente. Eu já gravei o meu número aqui, 1-800. Patrick está lascado na minha mão. Que já vou até mudar lá o pagamento diário.
Só lembrando, gente, que você também está no grupo de Goiânia, então.
Não, deixa comigo, deixa comigo que eu estou parada. Já vou printar a foto aqui e mandar para ficar registrado. Vai que só alguém some com essa folhinha aqui. Gente, eu queria falar que eu gostei muito de vocês.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu acho que, assim, a gente não se conheceu pessoalmente, mas já dá pra gente sentir toda a energia, tá bom? Desse time aí. Time com poucos meses, vendendo super bem, tá? É gratificante pegar um time desse como vocês, viu? Quero falar mais uma vez que eu tô pra somar, pra crescer, viu, Victor? Já sei que você quer crescer, pode deixar que eu vou acompanhar os seus números lá. Priscila, já sei que você gosta de dinheiro. Tá tudo anotado aqui, minha cabeça é uma...
Adoro dinheiro. Acho que chore.
Gente, eu vou pôr o Cássio na áudio aqui pra gente falar um pouquinho sobre preventivo, tá bom? Só um minutinho. Cássio?
Oi?
Gente,
tá me ouvindo?
Vocês estão ouvindo o Cássio?
Sim, sim, tá dando pra ver.
Então,
sim, aham.
Cássio, esse aqui é o time de Goiânia, tá bom? Gente, o Cássio é de Rio Claro, ele é o que domina o preventivo aí, ele vai dar uma aulinha pra nós, pra gente começar a dominar aí também, tá bom?
Boa tarde, tá. Gente. Tudo bem?
Tudo bom?
Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde.
Gente, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o preventivo, tá? Que o preventivo aqui eu manjo um pouquinho, tá? Não manjo tanto assim igual a Tomé fala, mas eu manjo um pouquinho. Consigo aprovar umas taxas bacanas aí, tá? Então, galera, uma coisa que eu sempre faço é o quê? Eu trabalho muito com scopes abertos, tá? Normalmente... Às vezes, até de entrar no CSG, eu sempre verifico antes a situação do cliente no SCOBs. Por quê? Eu dou uma olhada no SCOBs, acesso o CSG e já sei o que eu posso estar ofertando para o cliente. Tá? que às vezes o cliente
agora,
quer ter uma renegociação.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Às vezes o cliente já tem um produto de renegociação, então às vezes você acaba nem perdendo tempo para estar ofertando para o cliente, tá?
Agora, sempre... o grupo tem mais um componente.
Eu sempre, quando você for entrar no CSG, eu, particularmente, eu sempre falo para acessar primeiro o SCOBIS, tá? Porque o SCOBIS é uma ferramenta muito boa, você já sabe qual que está sendo a situação do cliente, verificando o CSG, desculpa, o SCOBIS, aí você entrando no CSG, você já sabe o que você pode estar ofertando para o cliente, tá? Às vezes o cliente está com inadimplência, você já consegue estar ofertando uma recuperação. Então, assim, tem vários meios que você consegue contornar para fazer a aprovação para o cliente.
Posso interromper um minutinho?
Pode sim.
Só para me poder entender, né? Você não é a primeira pessoa que me fala essa questão de... Acho que não só para mim, né? Mas para todo mundo aqui, a gente escuta essa questão de trabalhar com o SCOBIS aberto. Isso seria de acordo com o convênio que vocês estão trabalhando? Porque, por exemplo, aqui a gente não tem tanto esse costume. Porque a gente fica mais na questão de, a gente vai pegar o contra-cheque e a gente só vai para os SCOBIS em si quando o cliente tem alguma pendência, quando a proposta dele reprovou automática no CSG, por alguma questão dessa pendência, certo? Então...
Sim. Entendi. Porque eu sempre falo para trabalhar com o SCOBIS aberto. Por quê? Você vai lá, estou com o contra-cheque do cliente na mão, vou rodar aqui e reprovou. O tempo que você perde para ver o motivo da reprova, você já tinha verificado no SCOBIS. Então, tipo, você entra no SCOBIS lá. Então, você vê que o cliente já tem uma renegociação, ele já tem unificado, alguma coisa do tipo. Então, você já sabe o que você já pode estar fazendo para esse cliente. Então, tipo assim, você acaba nem perdendo tempo de rodar a proposta até o final, reprovou, depois você vai na esteira, joga o CPF, vê o motivo da reprova. Tá, então, você já com o SCOBIS aberto, você já sabe o que você pode estar ofertando para o cliente.
Entendi a ideia. Mas, assim, em si, a gente, em uma ligação, eu, pelo menos, em uma ligação, praticamente, assim, nunca aconteceu comigo que eu pegar um cliente em uma ligação direta e já conseguir fechar algum produto com ele. Sempre dependendo muito de negociação, de apresentação, de taxa, do que ele queria para ele entender melhor... Dá o tempo para ele até assimilar todas as informações sobre como é que funciona a portabilidade ou o contrato novo. Então, assim,
entendi.
Para mim...
Eu fecho muito unificado por causa disso, porque eu trabalho muito privado.
Certo.
Tá? Eu trabalho muito privado. Então, eu trabalho muito com SCOBIS aberto, porque quem trabalha em empresa privada, ele tem muita renegociação. Tá? Cheque especial, cartão de crédito... Prefeitura também, eu pego muito cliente da prefeitura que também faz muita renegociação por causa do limite, por causa do cartão de crédito. Então, por isso que eu sempre trabalho com os SCOBIS abertos. Tá? Às vezes você fala, mas aí eu trabalho um convênio que é raro pegar um cliente que reprova por causa de uma renegociação. O bom de você trabalhar com os SCOBIS abertos por causa disso. Você jogou no CSG ali. Jogou o CPF do cliente. Aquele momento que está carregando, você dá um pulinho ali no SCOBIS, já joga o CPF do cliente, o SCOBIS abriu bonitinho, aí você já dá uma consultada ali para ver o que o cliente tem. Aí você vai ali no CSG, beleza, o cliente só tem o consignado aqui. Aí você vai rodar até o final, reprovou. Aí você sabe que às vezes pode ser por causa do motivo de tipo 5, 6 dias em atraso que está do consignado. Aí você abre um chamadinho ali e já fala para o cliente, falou, consigo liberar X para você, parcela tanto, a mesma coisa do unificado. Unificado eu fecho muito porque ligo pro cliente. Eu já tô com o SCOBIS aberto. O cliente falou, tô precisando de um valor. Só que você sabe que não vai aprovar sem fazer unificado. Então aí você já fala pro cliente, fala, eu consigo liberar o valor que o senhor precisa, com uma taxa um pouco mais reduzida, tá? Eu vou pegar o pessoal que o senhor tem que desconta da sua conta, que é o valor X, vou transformar ele no consignado com uma taxa bem mais reduzida, vai ficar uma única parcela. Tá, ainda consigo liberar o troco que o senhor precisa.
Uhum.
Então, assim, você ajuda ali já o cliente, porque vamos supor, ele paga R$500 consignado. Aí ele tem mais 600 que desconta da conta dele. Tá? Uhum. Então, você fazendo unificado desse valor que ele tem, que desconta da conta, você fazendo uma redução de taxa, ele vai pagar em torno de R$600. Então, para o cliente é vantajoso. Ainda você consegue estar liberando um troco para ele ainda.
Uhum. Mas isso só se ele tiver margem, né?
Isso, ele tiver margem, mas tem muitos casos também que eu pego que às vezes o cliente está com a margem zerada ou às vezes o cliente está com uma margem um pouco negativa. Semana passada eu fechei para um cliente com um troco de R$24 mil, ele estava R$122 negativo. Só que ele tinha um consignado que ele tinha feito em 48 parcelas e tinha pagado 10. E o convênio dele permitia fazer até em 72 vezes. Então, tipo assim, ele precisava de um valor. Ele falou para mim, ele falou, Cássio, eu preciso de 3 mil. Aí eu peguei, entrei no CSG e falei para ele, falei, ó, Roberto, eu consigo liberar o valor que você precisa, a parcela vai ficar tanto. Aí eu posso abrir um chamado e conseguir dar uma reduzida na sua taxa, unificar o cartão de crédito que ele tinha.
Gente, eu acho que o que eu falar para vocês é porque ele trabalha aqui com cobre de pés, porque ele aproveita a taxa. Então, assim, às vezes o cliente não tem taxa, não tem a competitiva, não consegue taxa e tudo mais. Só dele estar utilizando o cartão de crédito ou o cheque especial, o Cássio abre o chamado, às vezes vem o chamado respondido e vem zerado, o cliente não deve nada. Só que só de ter um número, ele consegue jogar lá no sistema como unificado e usar a taxa do unificado.
Isso mesmo. Aí você consegue liberar um troco maior para o cliente com uma taxa mais reduzida. Então o cliente vai ficar satisfeito com uma taxa mais reduzida, com um valor maior em mãos.
Vocês entenderam?
É uma dúvida aqui. Mesmo não vindo débito, a gente consegue fazer unificado, não existe um débito aí?
Sim, porque assim, muitas vezes, o que acontece? O Scopus, ele demora até 72 horas para fazer a atualização, tá? Então, o que acontece? Então, às vezes, o cliente já fez a quitação do cheque especial ou do cartão de crédito. Então, na hora que você abre o chamado, normalmente no chamado, já vem a dívida atualizada. Entendeu? Então, às vezes você pode até prestar atenção no chamado, falar no Scopus, vamos supor, o cliente está com um cartão
agora,
de R$5 mil.
O grupo
você vai
tem
fazer
mais um componente.
O cliente está lá com uma dívida no cartão de R$5 mil. Na hora que você abre o chamado, às vezes o valor do chamado ele vem menor ou maior. Tá? Muitos casos acaba vindo zerado. Então, com aquele número ali, você faz unificado, você pode estar solicitando uma taxa, tem muitos convênios que estão com uma taxa mais reduzida. E você acaba nem pedindo taxa. Tem alguns convênios que a taxa é muito alta, então você consegue pedir uma taxa mais reduzida. Então, para o cliente compensa por quê? Você vai liberar um valor maior para ele, uma taxa mais reduzida, com o mesmo valor de parcela.
Então, resumindo isso daí, eu vou estar fazendo um refim, unificando tudo que o cliente tem, usando uma taxa especial para o cliente?
Isso.
Ah,
isso mesmo.
Bacana.
Então, muitas vezes você pode até falar para o cliente, falar, ó, eu consigo aqui fazer um unificado, eu consigo uma taxa especial para você. Então, tipo assim, o cliente ele vai se sentir uma pessoa importante para você. Entendeu? Então é onde que você já acaba pegando ali, acaba conquistando o cliente por causa disso. Então, a partir do momento que você fala, ó, seu João, eu consigo uma taxa especial para o senhor, eu vou conseguir liberar um valor um pouco maior para o senhor, com a mesma quantidade de parcelas e o mesmo valor de parcelas que eu já tinha passado para o senhor, só que com um valor menor.
Isso só para correntista ou para aqueles que não é correntista, mas tem aquele cartão de crédito do Santander também serve?
Olha, a maioria é feita para correntista. Tá? Às vezes tem cliente que ele fez portabilidade de salário, você também consegue fazer unificado.
Como assim? Fez a portabilidade de salário?
É porque assim, às vezes, igual tem muita prefeitura que a folha de pagamento é do Santander. Só que às vezes o cliente ele faz a portabilidade de salário para outro banco.
Vocês fazem prefeitura, Patrícia?
Em Goiânia, não.
Eles não fazem prefeitura, Cássio, eles fazem...
Ah, eles não fazem?
Mas a gente pegou a listagem da prefeitura de São Paulo pra gente trabalhar também.
Ah, então perfeito.
Ah, entendi.
Eu faço
então,
prefeitura
mas assim,
de
Então, normalmente, o cliente que tem dívida no Santander, ou ele é correntista ou ele já foi correntista. Então,
é
aí
porque...
você consegue estar fazendo
é
unificado.
Tem algum que só fala pra mim, não, aí eu já tenho o cartão de crédito do banco, então... Eles acham que eles têm vínculo com o banco porque tem um cartão de crédito, entendeu?
Não, na verdade, eles vão ser correntistas.
É.
Mas esse cartão, o banco em si, manda para todos, né?
Eu acho que é aquele cartão free.
É, ele manda para todos. Tem uns que nem desbloqueia e fala que às vezes tem, acha que tem até conta no banco. Mas não é.
Muitos casos acontecem.
É, tem uns que não tem sabedoria de separar uma coisa com a outra.
Gente, mais alguma dúvida? Vocês entenderam?